Fala pessoal, antes da gente começar esse episódio, eu queria dar um recadinho. Na verdade é mais um aviso para vocês. Vocês vão perceber que nesse episódio nós fizemos algumas edições em cima dos palavrões que a gente fala ao longo do episódio. Isso porque a gente não tinha se atentado anteriormente. E um de vocês nos mandou uma mensagem pelo nosso Instagram dizendo que gostaria de mostrar o podcast pros sobrinhos. E realmente, não dá pra mostrar um podcast cheio de palavrão, enfim. Então, exclusivamente nesse episódio, a gente vai fazer umas edições pra poder tirar os palavrões. E nos próximos episódios, a gente promete que a gente vai dizimar isso do nosso programa. Valeu? Então, fiquem aí com mais um episódio do CoquiriCast. Valeu, um abraço. E aí, boa noite, aqui quem fala é o João, bem-vindos ao CoquiriCast, aqui ao meu lado, do outro lado do oceano temos quem?
Cristiano Zoucos, boa tarde.
Boa tarde. E quem é que tá do lado do Cristiano Zoucos aqui, do outro lado também?
Sou eu, Babi, boa tarde.
Bom dia, né?
Bom dia, boa noite, a gente não sabe exatamente o que vocês estão assistindo isso, né, ouvindo isso.
Ouvindo. Eu espero que vocês não estejam assistindo.
Na moral.
Em qual linha do tempo do Zelda você está escutando isso?
Tô de cueca aqui, pelo amor de Deus.
Vou até verificar aqui a webcam se tá com o meu adesivinho.
E aí, galera, como estamos? Quarenteners?
Estamos de quarenteners ainda, né? Mesma coisa desde a última vez.
Nada mudou desde a última vez que nos falamos.
É verdade.
Continua faltando 3 dias pro fim do mundo.
Continua. Essa lua aí tá demorando.
Faltando 3 dias e faltando papel higiênico.
Faltando várias coisas.
Daí a gente falou da mãozinha do banheiro, né? Pedindo papel aí, ó. Quem tá rindo agora?
Nossa, pode crer. Mas e aí, como é que tá a nossa caixa de correio aí?
Ah, nós recebemos mensagens legais, vou ler aqui pra vocês. Nós recebemos no Instagram uma mensagem do Eduardo, o Instagram dele é Eduardo Shine, e ele fala o seguinte,
Shine bright like a diamond.
Não. Ele fala, olá galera, comecei a ouvir o cast essa semana e adorei, parabéns pelo projeto, espero que vá muito longe. Gostaria de sugerir alguns temas. Primeiramente, estou incrédulo que vocês falaram do melhor acompanhante do Link no cast do Melhor Link. Eu adoraria ver um cast exclusivo para esses carinhas, porque tem muito a se falar. Quanto às raças, eu adoraria que vocês falassem sobre os Dekus, minha favorita. Mas tentem dar um tempinho entre cada episódio para não saturar muito o assunto. Obrigado pela atenção.
Valeu, Eduardo. Obrigado pela mensagem. E aí, o que vocês acham da gente falar dos Deku em breve?
É, assim, a gente fez as raças principais, né? As mais conhecidas, que tem bastante jogos. E lógico que ainda faltam outras raças, né? Deku, Kokiri, Korok, a gente ainda vai falar dessas. É muito bom a sugestão, muito boa a sugestão. E quanto ao acompanhante do Link, esse realmente é um tema muito legal, que a gente com certeza deve se aprofundar mais, né? Foi um negócio que não foi pensado, né? A gente não tinha isso, a gente não ia falar sobre isso, a gente ia só falar sobre o Melhor Link e acabou que na conversa surgiu e a gente, vamos falar então aqui sobre os acompanhantes. Mas com certeza vamos nos aprofundar mais. E obrigada aí, Eduardo, pela mensagem.
Eu acho que vai ter que... A gente vai ter que juntar todas as raças menores em um episódio, porque... Não sei se a gente tem tanto assim pra falar de Deku, né?
Verdade.
Talvez a gente tenha que juntar.
Tem muita raça paralela, assim, que não é protagonista, né, na série, que merecia um destaque, né? A gente pelo menos mencionar, falar alguma coisa sobre elas. Se não me engano, a gente teve até um comentário... na última foto que a Babi postou do menino falando sobre os lorulianos do A Link Between Worlds, que é a raça que é meio que o paralelo dos Hylianos em Lorule, né?
É, exatamente.
Como o Chris disse, apesar de ter bastante coisa, não sei se seria o suficiente pra fazer um episódio pra cada raça. Então acho que rola da gente fazer as raças de Hyrule, né?
Com certeza.
Pode ser,
E o pessoal que tá escutando a gente, que quer dar uma ideia aí de episódio, não precisa necessariamente ser de uma raça ou outra, mas pode ser qualquer coisa. Sei lá, meu irmão, qual é o melhor mapa? Qual é a melhor Epona?
Até uns temas mais específicos, tipo a guerra civil de Hyrule, saca? Que foi o que antecedeu o Ocarina of Time. Enfim, tem muita coisa que a galera aí que quiser ver a gente falando sobre, só mandar. Agora, com o Eduardo falou de fazer um episódio sobre os ajudantes do Link, eu acho que daria um episódio talvez até maior do que um episódio, né? Mais de uma parte, no caso. Porque é muito ajudante.
É, o NPC também.
Sim. Tem muitos NPCs carismáticos, né, pra gente comentar.
Sim, vários.
Mas é isso. A gente tem mais mensagens, Babi?
Temos. A gente recebeu um e-mail também hoje, bem legal, do Leonardo Vieira. Ele falou pra gente que tá curtindo muito o podcast, que ele é muito fã de Zelda e ele é colecionador, que é muito bacana. E ele termina aqui a mensagem falando que a gente poderia fazer um episódio só sobre Majora's Mask. Eu super concordo. E ele fala assim: termina é vizinha de. Ou termina, né? É vizinha de Hyrule ou é de fato outra dimensão? E fala que. Ah, sim, isso é muito importante o que ele falou. Ele falou aqui assim: gostaria de deixar uma observação a respeito do filho do Darunia, que vocês citaram no episódio 6 dos Gorons. O filho dele aparece sim no game Ocarina of Time, quando o Link adulto visita Goron City. O filho de Darunia vai estar rolando na cidade sozinho. A gente tem que parar ele com uma bomba e ele sempre tem o mesmo nome que o jogador colocou no save.
Olha aí.
E caraca, eu realmente tinha esquecido muito sério disso.
Provavelmente o seu Link era Babi na época.
Nem toquei. Não, ainda mais por ser meu nome, né?
Eu
deveria ter prestado mais atenção.
Pode
pois
crer.
Então, e não só isso, é um personagem super importante, porque você não consegue acessar o Templo do Fogo sem falar com ele. Então não é um Goron que fica lá rolando e você pode ignorar e continuar a sua quest. Você tem que falar com ele. Então, caraca, foi um negócio que realmente passou desapercebido, assim. E é exatamente isso que ele falou. Quando você vai com o Link adulto na Goron City, ele é o Goron que tá rolando, você para ele com uma bomba. Ele fala que o nome dele é X, né? É o nome que você colocar no save.
Player name.
Player name.
Código do jogo.
Exatamente. E aí ele te dá a túnica do fogo, né? A túnica vermelhinha lá pra você poder acessar o Templo do Fogo. E ele que abre as portas, porque a lojinha e a salinha do Darunia estão fechadas. Você só consegue acessar falando com ele. Então, pô, obrigadão aí pelo seu e-mail. A gente realmente tinha esquecido.
Isso aí. E acho que é isso, né?
Acho que é isso. É isso que o Chris falou, assim, gente. Sintam-se à vontade aí pra mandar pra gente. A gente aqui, nós somos amigos há alguns anos já, e a gente gosta muito de Zelda, resolveu fazer esse podcast. E é uma conversa, assim, né, pra lembrar dos jogos, né? Mas, assim, a conversa se estende, né? É muito legal quando a gente recebe, assim, dos ouvintes, não só opiniões, mas, tipo, essas correções são muito importantes também pra gente poder...
É bacana pra manter aqui. E até as sugestões de tema, conforme a gente vai conversando, vão surgindo naturalmente, né?
Exatamente, muito importante, porque a gente às vezes fica, né, meio em dúvida, assim, pô, qual seria um tema legal pra falar agora? A gente tem uma listinha aqui de temas, mas às vezes vocês mandam coisas que a gente não pensou, né? Então, tipo, essa, né, de falar... E às vezes acontece isso, né, de alguém mandar um tema bem específico, tipo o Eduardo falou do Deku, e aí a gente pensa em outro tema, né? A gente já começa a pensar e viajar, pô, vamos falar então dos NPCs também, não sei o que. Com certeza causa...
Fazendo um grande brainstorming. Aí,
né? É, exatamente. É muito motivante, assim, pra gente continuar, enfim.
Isso aí.
E agora...
Vamos lá, próximo episódio?
Próximo episódio.
Nosso tema principal de hoje, que é falar sobre os chefões.
E aí, qual vai ser? Quem começa, Babi? Vai lá, é tu.
Quem começa, Babi?
Toca a bola, Babi.
Então, a gente tava conversando aqui antes de começar... Que eu, quando a gente chegou nesse assunto, eu pensei assim, pô, legal, vou fazer uma listinha aqui com os 5 chefões que eu mais gostei, assim, falar de um ou outro que eu não gostei, ou que me deu muito trabalho, e eu acabei com uma folha frente e verso aqui de anotações. Então vocês me parem, gente, se eu estiver falando.
Não,
muito.
Pelo amor de Deus, vai falando aí. Fica à vontade.
Tá bom. Eu não tenho muito bem uma ordem, assim. Eu não separei, tipo... Ah, os meus favoritos e os que eu menos gosto, sei lá. Eu fui lembrando, assim, os jogos que eu joguei e fui listando os chefões. E aí eu reparei que tem um chefão que eu nunca tinha dado a menor bola, mas que eu gostei muito do final da história. Que eu acho que foi o final da história que eu mais gostei. Tipo, o plot, assim, sabe?
Sim.
E aí eu vou comentar sobre isso também. Mas vamos lá. Vou começar do Link to the Past.
Ok.
O que eu fiz foi o seguinte, eu peguei os jogos que eu joguei e peguei mais ou menos assim, os chefões que me chamaram a atenção por algum motivo, né? No A Link to the Past, eu acho que foi um dos chefões que eu mais tive raiva de matar, que foi o Moldorm, na Torre de Hera. Que é um chefão que aparece em vários
clássico,
jogos.
Clássico.
Que parece um hambúrguer. Tá ligado?
Sim, é um amontoado de hambúrguer. É aquela minhocona.
É uma minhoca hambúrguer. E só que acontece, nesse jogo, se você cai, né, da plataforma, você tem que começar a batalha do zero.
Uhum.
E eu sempre caía. Cara, eu joguei esse jogo no celular. Eu baixei um emulador de Game Boy. E aí eu joguei, porque eu não tenho mais Game Boy, enfim.
Uhum.
E caraca, cara, a minha vontade de destruir o celular. Nossa senhora. Eu tinha vontade de tacar na parede. Eu não aguentava mais. Toda hora eu caía.
Sim.
Até que uma hora eu consegui matar essa desgraça. Tipo, é um chefão tão bobo. E que tem vários outros jogos que eu já cansei de matar, só que esse, o fato da plataforma ser assim e de recomeçar a batalha é muito chato.
É, pra quem pega de início, assim, pela primeira viagem, parece um pouco injusto, né? Mas é meio que um tutorial de o que você deve fazer nesse jogo, saca? Se eu não me engano, esses chefes tipo minhocão, geralmente são os que aparecem primeiro nas dungeons dos jogos, né? E geralmente eles colocam assim, tipo, aí ó, é esse tipo de coisa que você vai ter que fazer, tá ligado? E aí você tem que, aí você já sabe, pô, beleza, eu tenho que ser rápido, tenho que desviar, tenho que ficar atento onde eu tenho que acertar. Mas é realmente, é um boss bem característico da franquia, né? Eu diria.
Enjoado,
com certeza.
É, assim, esse, eu lembrei que, acho que o mais parecido desse mesmo boss aparece no A Link Between Worlds, que também tem uma plataforma que você cai, mas pelo menos quando você volta não recomeça a batalha, né? Você usa aquele negocinho pra pular e aí você volta pra onde tava.
Inclusive, eu tô vendo aqui, é exatamente o mesmo boss, é o mesmo nome e... Ele fica no A Link Between Worlds, ele fica na Torre de Hera. Enquanto no... que é exatamente no mesmo lugar do Link to the Past. Porque são jogos, né? É uma sequência, né? O A Link Between Worlds, eles passam alguns anos, se eu não me engano, depois.
Acho que sim. Bom, aí eu tô seguindo a ordem que os jogos foram lançados. Então, o próximo seria o Ocarina of Time. Quer dizer, tem outros jogos aí no meio, né? Mas eu peguei só os jogos que eu joguei.
Sim.
Eu até joguei o Link's Awakening, mas não teve nenhum chefão assim que me chamou muita atenção.
É.
Então eu pulei pro Ocarina. Ocarina, pô, tem muitos chefões muito bons. Então foi difícil, assim. Eu quase que listei todos, mas aí eu me segurei.
Foi enxugando.
Só anotei alguns. Eu gosto muito, muito, muito de matar o Rei Dodongo, quando o Link é criança. Que você tem que tacar a bombinha na boca dele lá.
Sim.
Eu acho muito legal a batalha. Tipo, é muito facinho, mas acho tão gostoso, sabe?
Sim.
E no Skyward Sword tem o Scaldera, que é bem parecida, né, a batalha. Que você joga a bomba na boca dele, você tem que correr pra caraca.
Sim.
E aí depois
é uma sala circular no Skyward Sword, eu não lembro.
No Skyward Sword, não. No Skyward Sword é uma rampa e ele é uma bola de fogo com uma craca, assim, uma cratera.
É, um
e aí
tipo
ele
magma.
Sai correndo rapidão. Isso, é. A Twin Rova, nossa, que eu acho que é um dos meus chefões favoritos de matar. Que são as bruxinhas, né? A Kumi e a Kotak.
Sim.
E você tem que... Você usa o escudo de espelho e você tem que carregar ou com gelo ou com fogo, né? Pra atirar em uma ou outra.
Dependendo da fraqueza, né? No momento.
É.
Pra mim, por exemplo, eu gosto muito do Volvagia. Acho maneiro porque... Volvagia, ele tem um... Não é pela parte técnica da luta em si, né? Que ele tem que esperar ele aparecer e tal. Mas eu acho porque eu acho maneiro o design do Volvagia. Acho maneiro, entendeu?
É legal.
E ele fora é bem que tem a história por trás também, né? Acho que a história dele... Eu não sei se ela é a mais desenvolvida dentro dos bosses de Ocarina. Os bosses básicos, assim. Tô falando, por exemplo, Twin Rover, que ela tem um papel... forte dentro da narrativa, né, do jogo.
Sim, mas... e elas aparecem fora do templo também.
Sim.
Agora, por exemplo, eu acho aquele templo, eu acho maneiro em si. Eu lembro que eu tinha medo, né, porque ficava aquela música de fundo. Que depois eu descobri que realmente era um canto budista lá maluco. Mas o negócio que eu acho criativo demais no Ocarina, dos chefões, é o Ganondorf pulando de quadro em quadro.
O Phantom Ganon.
O Phantom Ganon, eu acho maneiro a ideia, sacou? De você tentar descobrir qual quadro é o verdadeiro e tal, é bem legal.
Não, e eu acho interessante também esse negócio dos quadros, porque a Nintendo, ela tem esse lance de... com vários jogos, ela já usou esse mesmo conceito, né? Tem o Mario 64, que as fases são todas dentro de quadros e tal. Tem o Luigi's Mansion, que você tem que resgatar os companheiros lá do Luigi que estão aprisionados dentro da mansão. Eles estão dentro dos quadros também. E, se eu não me engano, acho que no próprio A Link Between Worlds, eles não ficam presos dentro de quadros, né? Mas o conceito é basicamente o mesmo. Eles ficam dentro de... Da parede, ficam aprisionados na parede, enfim. E a Nintendo tem muito esse negócio, né, de querer prender as pessoas dentro de quadros. Eu não entendo muito bem, mas eu acho maneiro.
Eu acho que eles tiraram de algum lugar, cara. Não sei se ela lista no País das Maravilhas. É uma porra dessa. Eu acho que veio de algum lugar aí que a gente não sabe. Mas eu tava...
Não tem aquele Dorian Gray?
Pode crer.
Eu não sei exatamente qual é a história por trás, mas tem aquele tal de Dorian Gray que, até onde eu sei, ele tem alguma coisa dele, algum ritual que ele fez, eu não sei, a maldição, que alguma coisa tá presa dentro de um quadro, sei lá, se é a juventude dele, enfim. E ele não consegue, ele não envelhece e ele fica jovem pra sempre. Eu não sei se ele é imortal também, mas eu sei que tem alguma coisa dele que tá presa dentro de um quadro e é isso. Vai viver daí.
É uma boa... teoria. O Dorian Gray, se eu não me engano, ele faz um pacto com o demônio pra, tipo, ficar lindo pra sempre, porque ele se acha muito bonito. E aí ele fica com aquela aparência que ele tá, né? O quadro mantém ele daquela forma, e se você destruir o quadro, você consegue destruir ele. É um negócio assim. Também não sei direitinho, não, mas é um negócio desse.
Interessante. É um negócio meio... pra quem curte RPG aí, é um negócio meio necromante, né? Tipo, meio lich. Ele, sei lá, aprisiona a própria alma dentro de um objeto que seria a filactéria, e se ele só morre se aquilo for destruído. Aliás, até no próprio Harry Potter tem isso, né? O Voldemort, ele é basicamente um lich.
É.
Ele tem lá as Horcruxes. Eu não sei quantas são, se são 9, não sei. Uhum. Quem for fã de Harry Potter aí me corrige. E aí só morre se destruir aquilo, né?
É a última vez que eu contei eram 14 e subindo cada vez que...
Caraca!
Lança um livro novo, lança mais... É. Nossa.
Tá bom, ele é bem precavido.
O que mais de inimigo a gente tem?
Bom...
Cara, tem muitos.
Tem muitos, né? Eu lembro... O Cristiano puxou aí o Phantom Ganon, né? Que saiu dos quadros e tal. E eu lembro quando eu era criança que eu vi... que eu vi meu irmão jogando a primeira vez Zelda. E eu fiquei, tipo, apavorada com o Ganondorf. E aí, quando você fica o Link adulto e você acaba o Templo da Floresta e aparece o Phantom Ganon, eu falei, caraca, já? Já é o chefão? E, tipo, ainda tem muita coisa pela frente. E aí, depois a gente, ah, não, não é ele, ufa. Eu fiquei mega assustada, assim. Seria um final meio merda, mas...
Eu meio que gosto desses mini plot twistzinhos, né, que acontece lá, tipo, ah, o vilão aparece no meio do jogo e fala, oh, oh, oh,
é muito legal.
Você não me derrotou, não sei o quê. E aí você fica assim, caraca, já é ele, eu vou ter que lutar com ele agora.
É. Aí do Ocarina of Time fechando, eu anotei ele, o próprio Ganondorf. A batalha é bem fácil, mas eu acho muito legal também, e eu gosto do clima todo, assim, da batalha, você subindo a escada e ouvindo a música aumentando cada vez mais, aquele negócio meio tenso, assim,
bem épico.
Pô,
né?
Bem épico, aí você encontra o Ganondorf tocando um órgão, e tipo a Zelda lá, mumificada, sei lá, e aí você fica jogando ping-pong lá com o Ganondorf,
como sempre,
e depois você, lógico, enfrenta o Ganon. Nossa, tudo muito legal. Com certeza tem essa nostalgia, né? Que foi o primeiro chefão, assim, de Zelda que eu matei e me traz boas lembranças. Mas o Ganondorf em si, o personagem dele, eu acho muito bom. Eu adoro quando tem o Ganondorf nos jogos. Eu gosto da aparição dele, de tudo. Eu espero que ele apareça no próximo Breath of the Wild.
Nossa, eu fiquei empolgadaço quando eu vi o trailer, porque eu... Tipo, gente, é o Ganondorf,
ele.
Não tem como ser outra pessoa. Né? E quando eu vi aquilo, eu fiquei maluco, né? Ele tortando a cabecinha, assim. E, pô, nossa, vai ser muito bom. Poder lutar com ele de novo vai ser muito legal. Eu separei alguns, mas tem dois que eu queria falar. E tem um que eu gosto muito, que é o Leviathan do Skyward Sword, que é aquela baleia gigante, o Levius, o nome dela. Ela é meio que, na real, você tem que lutar com um parasita que tá aprisionando ela, né? Tá controlando ela. E aí, quando você derrota, você consegue entrar em contato e ele te ajuda, enfim. Ele é meio que um ser celestial que fica voando lá nas nuvens. E eu acho ele muito maneiro, porque ele tem uma participação na história, assim, ainda que indireta. Eu não sei dizer exatamente, mas ele tem alguma ligação com os deuses, isso eu tenho quase certeza. Ou ele é um próprio deus, não sei. E outra coisa que eu gosto muito é que você consegue ver no Breath of the Wild o esqueleto dele no vulcão.
Nossa!
O esqueleto... tem até uma quest que você tem que pegar... tirar foto de 3 esqueletos leviatãs. E um deles é ele.
Caraca.
Tem outros também. Se eu não me engano, tem até o esqueleto do Windfish.
Eu lembro desse. Link's Away. Eu lembro desse. Esse da baleia tá dentro de uma caverna, né?
Sim. É. Eu não sei qual é exatamente. Se é o Windfish.
É um lugar meio congelado, assim. Um lugar de
isso.
Gelo.
Nessa caverna, tem no deserto e tem um no vulcão.
Isso.
No vulcão é esse boss. Eu acho isso muito maneiro, porque ele faz uma ligação direta com o primeiro jogo da timeline, né? E o último jogo, que é o Breath of the Wild, aparece lá, o esqueleto perfeito dele. Não tem como ser outra criatura, tá ligado?
Pode crer.
É muito maneiro.
Pode crer.
E tem um outro boss, deixa eu ver aqui, é o do Wind Waker. Ele é um boss do templo sagrado, deixa eu ver. Não, a Torre dos Deuses, que é, se não me engano, é o último templo que você passa antes de ir pro final do jogo. O Link tem que passar por uma provação, ele tem que meio que provar que ele é digno da Triforce, enfim. E, se eu não me engano, acho que é pra acordar a Triforce ou acordar a Master Sword, eu não lembro. É um dos dois, alguma coisa próxima disso. E o boss, ele é um mecanoide gigante, que ele é um... Ele é só uma cabeça com duas mãos. Tô vendo aqui, o nome dele é Godan. E ele parece muito com os... Ele tem todos as características, né? De ser uma construção sheika.
Sim.
Ele tem aquelas linhas azuis, ele tem os símbolos dos olhos, né? Uhum. E ele, se você parar pra ver e analisar o motif dele todo, ele poderia ser adaptado perfeitamente pra um boss ou alguma coisa que aparece no Breath of the Wild lá, porque tem toda a temática sheika, saca?
Pode crer. E esse estilo de boss também aparece em vários jogos, né? Tem no Ocarina, tem no... Ai, tem um desses jogos antigos. Antigos que eu digo pra...
Se não me engano,
pra Game Boy.
Não. Eu sei exatamente o que você tá falando. Aparece no...
Ah, no Minish Cap.
Isso.
Você tem que entrar dentro dele.
É uma das formas do Vaat. É uma das formas do Vaat, tem essa mãozona assim. Inclusive no Zelda... Muitos bosses usam essa característica dos olhos com a mão grande, né?
É.
Tem muito disso. Olho
é
e chefe no Zelda é muito presente.
Na dúvida, vai no olho.
É.
Exatamente.
Bongo
agora,
bongo.
Agora, interessante
também, né?
Bongo
bongo.
Ah, boa, cara. Esse bongo bongo, se eu não me engano, existe uma teoria de que ele tem alguma ligação com esse Godan. Que eu acabei de falar. Mas
bizarro.
Eu teria que
Nossa,
dar uma olhada nisso.
Eu morria de medo dele. Eu morria de medo do templo das sombras em si, do poço. Mas ele, nossa senhora, era o... Fora aquele mini boss bizarríssimo, né? Que é o mais feio de todos de Zelda, na minha opinião. Que é aquele que ele vai...
Qual?
Ele é do templo da... Eu tenho que ver o nome dele. Mas ele é do templo das sombras. É aquele que anda, tipo... Ele é magrinho, assim, comprido. Ele anda com as mãozinhas, assim, como se fosse um dinossauro.
Uhum. Ocarina.
É. E ele vai andando na sua direção. Caraca, ele é muito bizarro. Ele tem um bocão.
Ele é meio... Chega a ser meio cômico, assim. Mas é meio... É bizarro. Bizarro e cômico. O Bongo Bongo em si, ele não tem cabeça. A cabeça dele é como se fosse explodida. E aí
tipo
o olho, onde seria,
né?
O olho, né? É onde tá o buraco da cabeça. É uma parada muito bizarra. É quase meio Lovecraft, assim, Cthulhu o negócio.
Sim, sabe? Nossa, total. É. Total.
Tô vendo aqui o nome dele é Dead Hand. É mão morta.
Dead Hand. Bizarro. Ele tem um sorrisão maluco, assim, mas é... E são várias
ele
mãos
não é um boss,
que
vão
saindo da terra, assim, pra te pegar.
Ele é um mini boss.
Mini-boss.
A gente pode também fazer um episódio só sobre isso, mas eu lembrei dele agora e eu ficava apavorada. Ele
pode
tem
crer.
Mais mãos que saem do chão, assim, segura o Link. Nossa, gente.
Agora, voltando no assunto do Vaat, que você falou do Minish Cap, que você lembrou ali do Godan. Eu até ia falar dele, mas eu tinha me esquecido completamente. O Vaat em si é um personagem que eu gosto muito. Eu acho muito legal a construção que foi feita no Minish Cap dele e tal. E eu gostaria muito de ver mais sobre os Minish, né? Porque só tem ali no Minish Cap, eles desenvolvem a lore do Minish. E depois ele, eventualmente, acho que ele aparece no Force Words, ele é o vilão. E tem o Force Words Adventures também, mas eu não sei se dá pra considerar como canônico, enfim. Mas o Vaat, assim, eu sei que não tem nenhuma ligação, pelo menos na lore, mas quando ele, você tá lá lutando com ele no final, depois que ele se transforma na forma demoníaca dele e tudo, a criatura que ele vira é essa, né, da mãozona.
Isso.
E tal, tem um olhão, e esse olhão, ele é exatamente o olho do símbolo do Sheikah. Ele tem todo aquele contorninho em volta do olho. Uhum. Ele é muito perfeito, um olho Chica. E isso sempre me deixou meio assim, porra, será que não tem nada a ver? Às vezes, talvez a magia que ele use, a magia Minish, tem alguma ligação, não sei. Uhum. Isso seria algo que, porra, se a Nintendo fizesse esse link, sem piada, seria muito foda.
É. E, sabe, porra, cara, viajando muito aqui agora, você, porra, explodiu minha cabeça aqui, João. E viajando muito, o Vaat, ele me lembrou muito a princesa Hilda, né, de Lorule.
Uhum.
Será que ele é de Lorule, na verdade? Será que ele é tipo um Chica de Lorule? Uma versão do Chica de Lorule?
Eu não acho que ele seja de lá.
Uhum.
Mas, assim, a gente sabe que ele não morre, né, no Minish Cap, porque depois ele volta, enfim. Ele é ressuscitado pelo próprio Ganon no Force Words, enfim. Tem um monte de coisa que acontece depois do Minish Cap. Mas eu acho que é muito possível que ele tenha achado um meio de, tipo, se isolar e, sei lá, mudou, caminhou entre os planos e foi parar em Lorule, saca?
Uhum.
E aí, às vezes, até ele seja o responsável por toda a merda, a calamidade que aconteceu em Lorule e desencadeou no A Link Between Worlds, não sei.
É.
Talvez. Vai saber.
Nossa, eu tô...
Mas
eu tô vendo uma fanart aqui que fizeram. O nome da pessoa que fez é Onisu. E mostra o Vaat com a Hilda um do lado do outro. Caraca, eles são muito parecidos. Nossa. Cara. A cor da roupa, olho. A cor do olho, os dois usam esse tom de roxo e tem um negócio
a
na
pedra,
cabeça.
Né?
É. Eles têm um ornamento motif, né? Dourado e vermelho.
É o Zelda do mundo invertido.
É, no caso o Link é o Ravio, né? Só que.
É, o Link é o Ravio.
É como
só que ele.
Sei lá.
Mas não virou herói.
Nossa, bizarro, eu nunca tinha parado pra pensar nisso.
Uhum.
Agora eu vou falar de um.
Objetivo...
Posso falar de um?
Vai.
Vai lá.
Tem
vai
um
lá.
Que eu lembrei aqui, que é o Fyros, que é do Twilight Princess, que é. Pô, quem gosta de. Eu me amarro em Senhor dos Anéis, né? E é exatamente como se fosse uma luta com um Balrog. Que é um bicho assim, tipo, como se fosse um troll gigante pegando fogo, cuspindo fogo, né? Com umas correntes. É bem estilo Balrog de Senhor dos Anéis. E eu tava lendo sobre ele aqui, cara, um negócio que eu não tinha pensado, mas ele é um Goron. Isso é muito louco, é um inimigo Goron. Olha que louco.
Calma aí, ele é do Skyward Sword?
Ele é do Twilight Princess.
Twilight
e ele é um Goron. Tá falando que a raça dele é Goron. E eu nunca tinha percebido, você tem que segurar a corrente e tal. É...
Nossa,
pra ele cair.
Mãe. Nossa, ele é muito...
Ele é muito maneiro, realmente faz parece um troll do Senhor dos Anéis, ou um Balrog, assim.
Sim, ele parece um troll pegando fogo, né?
É.
Caramba.
Só que na Wikipedia fala que ele é um Goron. Um Goron amaldiçoado,
nossa,
né?
A arte oficial dele é muito maneiro.
É. O Twilight Princess tem vários, né? Vários inimigos que são, assim, tem um design muito maneiro, assim, né? O próprio aquele Star Lord também, que é uma, tipo, uma caveira de um...
A caveirona.
É, de um dragão, meio dragão, né? E que é legal também, porque é uma luta que é bem dinâmica, você tem que estar... Tem tipo um spinner, assim, que você precisa ficar em cima pra você não cair. Pelo que eu me lembro, tem como se fosse uma areia movediça, assim, né? Que você não pode cair, não é isso?
É tipo um...
Sim,
é tipo um Beyblade, né? Que você tem que ficar
um
em cima.
Gigante, é.
Os itens do Twilight são muito maneiros.
É, o que eu tinha separado pra falar do Star-Lord, que pra mim esse tá no meu top 5 de chefões favoritos, assim. Eu gosto muito da batalha com ele. É meio chato o começo pra você chegar nele, porque você tem que subir nessa plataforma, né, o Beyblade lá, e aí você tem que descer essa areia movediça pra atacar a coluna dele, e ficam surgindo umas estátuas, assim, né, na frente, e cada vez que você acerta a estátua, você perde, né, o controle do negócio. Mas, enfim, depois que você acerta ele, assim, umas 3 vezes, que 3 é o número sagrado, né, do chefões.
3 ou 5?
É,
sempre.
Sempre.
3 ou 5?
Não foi 3, vai ser 5. E aí, depois que você acerta ele essa quantidade de vezes, você acha que a batalha acabou, Aí sobe uma torre enorme assim que você tem que subir com esse negocinho, né? Com esse espiral, esse ioiô, esse negócio maluco, esse peão, né? E aí você tem que ficar de um lado pro outro, assim, pulando e acertando ele. Nossa, eu adorava essa batalha. Eu achava divertido, assim.
Sim. As mecânicas do Twilight são muito interessantes. Eu gosto bastante. Os itens, como eu falei, são... Eu acho que eles deveriam ter mantido mais, por exemplo, uma coisa que eu senti muita falta no Breath of the Wild foi esse... Enfim, é uma mecânica boba, eu imagino que eles tenham feito na época por conta dos testes com os controles do Wii, do GameCube, enfim. Aliás, o Twilight nasceu no GameCube, né? Foi isso. Mas enfim, de qualquer forma, eu senti muita falta daquele controle... com aquele inseto, lembra que ele tinha uma manopla que ele controlava um insetozinho,
uhum.
E ele ia pegando.
Lembra, tipo um besouro.
É, se eu não me engano, ele tem isso no Skyward Sword também, não tem?
Acho
eu tô confundindo, ele tem só no Skyward Sword.
Acho que era uma bomba, não era? Um bombichu voador?
Ele era um inseto, era tipo um besouro que ele podia pegar itens e depois ele pegava tipo um upgrade que ele conseguia estourar as coisas também.
Posso estar confundindo, mas eu achava que ele explodia. Na minha cabeça, acho que ele explodia. Mas acho que ele só pegava coisa, né?
Uhum. Ele conseguia bater também nas coisas. Tipo, quando encostava, ele dava uma porradinha e ativava. Mas enfim, isso são coisas que a gente pode falar em um outro momento. Mas é isso. Claro. E aí, vocês...
Posso falar já do meu top 1? Top 1.
Top 1.
O primeiro lugar de todo, pra mim, o maior favorito.
Sim.
O melhor de todos os inimigos.
Uhum.
Pra mim, na minha opinião, hein?
Pessoal.
O Dark Link. Eu gosto muito da ideia do Dark Link.
Ah, pô, clichêzão, por quê?
Clichêzão. Pô, então, eu não sabia, né? Mas o Dark Link, ele nasceu inicialmente no aquele Zelda antigaço, que é o Advent of Link.
Uhum.
Que é péssimo, é side-scroller. É bem simplesinho, assim, e tal. Mas ele... Eu lembro que quando eu joguei o Ocarina, que eu vi pelo Dark Link pela primeira vez, eu achei muito maneiro a ideia do inimigo. Achei maneira a fase onde aquele inimigo se encontra. Aquele lugar ali parece o Templo do Tempo, né? Do Dragon Ball. Achava muito maneiro aquela ideia toda. E aí, gostei mais ainda quando eu joguei o Twilight, que tem toda aquela cena depois... com o herói do tempo, né?
Sim.
Que, né, no mesmo lugar, né? Eu achei muito maneiro. E o lance de você fazer um movimento, de fazer o mesmo e tal, dá uma... É bem legal. Isso é um inimigo,
né?
Muito diferente em... Acho que todos os jogos, assim, que eu já joguei, é um inimigo que eu nunca vi se repetindo, assim, né? Não tem outra franquia que tem isso, né?
O conceito de doppelganger tem em alguns lugares... mas recorrente desse jeito, assim, com a mesma importância do Dark Link, eu acho que talvez no... eu ia falar no Castlevania, mas não é um inimigo tão importante pra história, saca? Ele não tem uma...
Mas tem isso de você atacar ele, atacar junto?
Tem sim.
É.
Se eu não me engano, no Symphony of the Night é a primeira vez que ele tem um destaque maiorzinho, assim, né? Que o Alucard entra numa sala, aí aparece todos os itens que você tem, ele tem também, entendeu? Então, tipo, se você entrar na sala sem, tipo, se você se desequipar antes de entrar na sala, ele não vai ter nada, saca? Mas eu acho que com a mesma importância que o Dark Link, não dá pra comparar, acho que não.
É uma das roupas mais legais que pega no Breath of the Wild.
Nossa, sim.
Nossa, eu fiquei muito feliz.
Eu só fico triste que no Breath of the Wild eles, tipo, tem a necessidade de ter o amiibo, né? Pra você pegar algumas roupas. Eu acho que deveria ter um meio de você conseguir isso dentro do jogo, sem usar um amiibo.
Pois é,
podia. O cenário é um dos que eu mais gosto. Como o Chris estava falando, o cenário do Dark Link...
Uhum.
Esse com a arvorezinha no meio, assim, nossa, é um dos cenários que eu mais gosto. De boss, né? De mini boss, no caso.
Sim.
Tem aquele deserto, né? Acho que no Chile, na Atacama, que é o deserto do sal. Salar de Uyuni, que acho que foi a inspiração, né? Que é um lugar coberto, assim, por uma. Sei lá, são dois. Sei lá, são um palmo de água, tem pouquinha água, só que é um deserto, então parece um espelho, assim, né? Uhum. E aí o céu e a terra, tipo, parece um espelho do outro. É bem maneiro a ideia.
É bem bonito, né? Tipo, parece que você tá pisando em algodão, talvez.
É. Além disso, dá aquele link é gótico, né, cara? É maneiro, gótico, metal, sim. Né?
É.
A gente gosta, metalzão, né?
Total.
É.
Lápis de ouro, isso. Tudo.
E o de vocês?
Vamos lá, deixa eu ver. O que? O meu favorito de todos?
Todos,
assim, pra escolher agora. Complicado essa aí, hein? Deixa eu ver. Você já tem um na ponta da língua aí, Babi?
Putz, favorito. Cara, eu acho que assim. Como eu tava falando, o Star-Lord é um dos que eu mais gosto, assim, de enfrentar.
Uhum.
Pela mecânica, né, da batalha e tal.
Uhum.
Mas eu acho que meu favorito é o Ganondorf, cara.
Uhum.
Qualquer Ganondorf. Me dá
qualquer
um Ganondorf aí, eu fico feliz.
Pode crer.
Eu gosto muito dele. Eu não sei dizer, assim, um favorito. Porque cada chefão é uma coisa que você tem que fazer pra matar, né? Tem uns que são muito diferentes do outro.
Sim.
Mas eu diria que... Em questão, assim, de personagem, seria o Ganondorf, com certeza.
Eu acho que, pra mim, eu só pra não dar a mesma resposta, porque, né, eu gosto muito do Ganondorf também, eu gosto... Uhum. Eu tenho a mesma opinião que você, mas eu acho que eu vou acabar pegando o Vaat. Mais ou menos pelo mesmo motivo, mas também porque eu gostaria muito de ver mais sobre ele em outros jogos, saca? Gostaria
também,
talvez, de ver um jogo em que... Uma nova história em que ele também aparecesse junto com o Ganondorf. Se eu não me engano,
Nossa.
isso acontece no Forswords Adventures. Mas enfim, eu não queria ver num Forswords Adventures da vida. Eu queria ver num Breath of the Wild da vida, saca?
Uhum.
E eu gosto muito dele como personagem. Não que ele seja um personagem profundo, nem nada, mas tanto o design quanto o lance. Eu acho que o Minish Cap pra mim tá muito no meu coraçãozinho, eu não tenho como. É isso, né?
Agora, a gente tem que falar, eu acho que a gente não falou, do Ganondorf e da luta final dele no Wind Waker. Que tem todo aquele lance da espada encravada na cabeça, lembra?
Tem todo aquele simbolismo, né, e aquela ligação com o novo Breath of the Wild que vai sair, né?
Uhum. Talvez. Assim, eu, apesar de eu não ter jogado o Wind Waker, eu vi muita coisa dele.
Uhum.
E realmente é um boss que parece ser muito maneiro, assim, de jogar.
Sim, eu acho que o Ganondorf do Wind Waker em si, ele não é tão... Eu não acho ele tão carismático quanto os outros, né? Mas eu acho que a luta final em si, ela tem toda aquela temática, né? Tem o duelo final do vilão.
Até o rei participa.
Sim, e tem o lance do ping-pong que a Babi comentou também. Mas eu acho que ela é muito significativa nesse momento que a gente tá, porque tem aquele lance dele ter cravado a espada na cabeça, ou no coração.
Foi na cabeça e no Twilight foi no coração.
E tem todo um significado, né, as formas como o Ganondorf foi derrotado ao longo do tempo. Tudo liga ao Ganondorf do Breath of the Wild que vai aparecer agora.
Sim. Engraçado, né, que eu não lembro se a gente já comentou sobre isso, mas no Wind Waker, você destrói o Ganondorf aí com essa espadada na cabeça? Ele morre aí? Ou ele ainda vira um outro bicho?
Ele acaba aí. Ele não tem uma última forma, se eu não me engano. Deixa eu dar uma confirmada.
Então, eu acho que em questão de humano, assim, o Ganondorf do Ocarina é o mais forte, né? Porque você primeiro destrói o humano e depois ele se transforma no monstro.
Uhum.
Né? No Breath of the... No Breath of the Wild, não. No Twilight Princess, você também. Você mata ele ali, encrava a espada e acabou.
Uhum.
Né? Não se transforma em mais nada.
Sim. É isso mesmo, tô vendo aqui. A única forma do Ganondorf no Wind Waker é ele como um humano. Humano, não, como. como Geruto. Eu acho que também tem todo o lance da história dele tá, tipo, ele tava enfraquecido, acabou de ser acordado o selamento e tal. E aí no final ele é selado de novo pelo Link, né? Quando ele crava lá a espada. E ele vira pedra, se eu não me engano.
Ah, sim.
E assim, eu acho que, já que a gente começou a falar de Breath of the Wild agora, né, no finalzinho, é uma coisa que me incomoda muito nesse jogo, o Breath of the Wild, no caso, é que eu achei as aparências do... Como é que é o nome deles? Os chefes que aparecem no...
Ganon.
Eles são só espectros do Calamity Ganon, não. Né? Que eles são só tipo uma energia, eles não são o Ganon, eles não são uma entidade presente ali, né? Não é só uma energia maligna que tá possuindo a Divine Beast no momento.
Divine
Beast. E eu achei eles meio genéricos, saca?
Porque nem o design muda, né? É tudo meio que a mesma coisa.
Eu entendo esse lance de ter o motif, ter toda aquela aparência e tal, mas eu achei bem, bem chatinho. O jogo em si é maravilhoso, tudo no jogo é muito foda. Mas as lutas com esses... são difíceis, são desafiadoras e tal. Mas eu achei...
Principalmente o Thunderblight.
Sim.
Nossa senhora,
é bem
que raiva
chatinho.
Desse. Depois que você aprende que você tem que desviar na hora certa, porque ele vem rapidinho, né?
Uhum.
E ele te dá uma porrada.
Uhum.
Nossa, eu levei muita porrada, eu destruí muito escudo, cara.
Sim.
Aí depois eu descobri que você tem que dar o dodge na hora certa e dar porrada nele. Mas
Sim.
até eu descobrir, pô...
Eu acho que eles, como unidade, tipo... Por si só, se fosse só um deles dentro do jogo, seria show. Mas o problema é que eles todos em conjunto ficou meio maçante, né? Eu achei meio... Eu tava esperando um Volvagia da vida. Um boss mais diferente, assim.
Se você fizer... Desculpa.
Não, pode falar. Pode falar.
Se você fizer, tipo, por exemplo, primeiro as shrines principais e tal, e depois se você fizer as quatro Divine Beasts uma seguida da outra, fica bem maçante mesmo, né?
Uhum.
Porque você mata esse boss, vai pra outra, aí resolve.
Pô, é o mesmo
tudo.
Boss, só muda a arma.
Exatamente, só muda, tipo, sei lá, a estratégia que você vai usar pra matar. Mas é a mesma coisa.
Sim.
É meio maçante. É que nem aquele no Skyward Sword, que o Demise tá no... Ai,
nossa.
Como é que é o nome dele?
Pode crer, no Templo do Tempo.
Não, no... Oh, meu Deus, eu esqueci o nome do... The Imprisoned.
Sim, sim.
Que é aquele bichão, que é um bocão, né?
Uhum.
Que você tem que matar, tipo, três vezes.
Só
não aguentava
um
mais.
E duas pernas.
Duas perninhas, é. É tipo isso, né?
Cara,
tipo, caraca, lá vem de novo.
De novo, você tem que subir aquela porra, aquela espiral. Tem que cravar a espada na cabeça dele.
Aí, pô, ele aparece de novo depois que você mata o carinha lá, o carinha fabuloso.
Ah, pode crer.
Que é a espada
do Ganon.
Demise.
Do Demise, no caso, é isso.
Aí aparece de novo aquele bichão, putz, não acredito, cara. Só que faltava.
Fazer isso, tá ligado?
Exatamente.
De novo. É verdade, pode crer. Isso aí eu lembro que foi um dos impasses que me fez demorar a zerar o Skyward Sword. Foi que, tipo, chegou um momento, acho que na terceira vez que eu tinha que fazer isso. Eu falei, cara, quer saber? Foda-se. Vou jogar outra coisa.
Largou o controle.
Aí depois de um tempo, eu dei um tempo assim, uma semana, duas, aí eu voltei a jogar e eu zerei. Mas, pô, pode crer, bem maçante.
Nossa, muito chato. É, do Breath of the Wild, né, como você falou, apesar de ser um jogão, eu não anotei nada, cara, porque, assim, a batalha final com o Calamity Ganon é legal e tal, eu gosto muito da última batalha, que é com o cavalo, né, e arco e flecha.
Sim.
Cavalo e arco e flecha
foi
tipo combo.
A última luta do Breath of the Wild, eu acho que valeu, tipo, deu uma compensada pela falta de boss ao longo do jogo.
Exatamente,
eu entendo, tipo, nossa, tem todos aqueles golems que você encontra no jogo, tem o Molduga, que é aquela baleia no deserto, Tem muito monstro pra você lutar. No...
É. Se a gente for falar do Breath of the Wild, assim, de todos os monstros que aparecem, eu gosto muito dessa... Como é que é o nome? Molduga, né?
Molduga. Sim, eu acho a luta com ele muito maneira.
Muito maneira. E o Lionel, cara, eu
nossa, Lionel. Nossa, é muito bom.
Depois que eu aprendi a matar, eu ia atrás de todos.
Sim, filho da puta, agora é minha vez.
Pô, você falou dos golems, né? Uhum. Aqueles golemzinhos de pedra e tal.
Sim.
Então, eu tava até viajando aqui, falei, caraca, sabe que seria muito maneiro se tivesse um golem desse gigante, que você tivesse que escalar, tipo o Shadow of Colossus.
Nossa, sim.
Ia ser sensacional.
Imagina,
ia compensar.
O boss do The Death Mountain ser um golem que acordou, que era, sei lá, o golem que tava segurando a lava e não
segurando deixou... a lava, ia ser, nossa, pô, isso é incrível.
Ia ser muito maneiro. É esse tipo de coisa que eu espero ver no novo jogo, né?
Pois é, a Nintendo, contrata a gente aí, ó. Tô com as ideias aí, ó.
Mas eu acho que eles ouviram, porque a galera, assim, não é porque eu tô falando, é porque eu vi muitas pessoas reclamando da mesma coisa, né? E eu acho que eles vão alterar isso. Eles devem dar uma atenção um pouquinho maior pra quantidade de boss, eu acho que eles devem fazer templos dessa vez.
Uhum.
Porque apesar das Divine Beasts serem templos também, eu achei meio... É o mesmo problema dos chefes, né? Ficou meio maçante porque é tudo muito parecido. Apesar das mecânicas serem diferentes, o conceito é basicamente o mesmo. Ah, eu tenho que liberar o terminal pra poder controlar a besta, pra poder mover alguma parte, pra poder... Enfim. E é isso. Eu espero que eles se atentem a isso, né? Quero matar um bichão que voa aí, ó. Quero subir num pássaro gigante, igual no Shadow of the Colossus.
Pô, aí sim. Você tava falando do VAT e tal, eu tava lendo aqui a minha listinha do Miniscap,
uhum.
E aí me fez pensar, cara, os chefões do Miniscap são difíceis.
Sim.
Nossa, eu tô lendo aqui, as minhas anotações são tudo tipo eu xingando os monstros, porque...
O Miniscap é foda.
Cara, é um jogo muito bom.
Sim.
E aí eu tô vendo aqui que eu anotei o Geord, não sei se é assim que se fala, Geord Pain, que... Pear, aliás. Pear.
Ah, nossa, eu odiei esse.
São as arraias.
Nossa, esse chefe é foda.
Nossa, é muito, cara.
Tem que subir na raia e você tem que virar os quatro links e aí você tem que bater no olho. É muito difícil.
A primeira porrada até vai, mas depois fica impossível.
Começa,
cara,
a vir bolinha de tudo quanto é lado, você fica...
Então, são duas arraias, uma grande vermelha e uma pequena azul.
Uhum.
E aí, enquanto você tá tentando fazer os seus clones lá com o Link, que você tem que fazer exatamente igual, como os olhinhos estão abertos. Azul fica vindo, cara, atacando bolinha. Caraca, é um inferno esse bicho.
Quer ver outro chefe que eu fiquei... Eu fiquei muito puto no Miniscap, é o Big Octorok, que é aquele Octorok.
Ah, sim, eu anotei ele aqui também.
Caraca, maluco, ele é muito chato. Mas depois que tu... É o mesmo esquema, depois que tu entende o que tem que fazer, tu já fica mais esperto, já fica mais de boa.
E eu acho que um dos primeiros chefões no Miniscap é um... Que é um dragãozinho que fica dentro da lava.
Uhum.
E ele fica cuspindo fogo.
Sim.
E ele chega uma hora que ele cospe tanto fogo que cobre quase toda a plataforma que você tá.
Uhum.
E nossa, cara, toda hora ele me acertava.
Uhum.
E eu acho que o Link... Eu não lembro se ele corre quando tá com queimado, tipo o Mario, sabe?
Ele corre sim. Ele fica queimado e ele dá uma corridinha pra tentar,
nossa,
apagar.
Nossa! Aí toda hora eu caía dentro da lava, cara.
Que controle,
muito
ruim.
Chato. Tem os jogos que são tão fáceis, né? Por exemplo, eu agora zerei o Link's Awakening. No episódio anterior, eu acho que eu comecei falando que eu tava jogando, né?
Uhum.
Que eu tinha recebido aí, presente do Chris. E logo depois eu zerei. E eu falei, né? Pô, eu tô achando meio fácil e tal.
Sim.
O jogo é lindo, é super legal, mas os chefões são fáceis. E caraca, o Miniscap, ele tá de parabéns, cara.
Sim. Como... Dos portáteis, eu acho que é o mais... Eu não sei se ele chega a ser mais difícil do que o A Link to the Past. Mas ele é o... Com certeza é um que tá aí próximo da liderança. Ele é muito... Nossa. Quem não jogou,
um jogo,
cara,
muito bom.
Pega... Eu sei que ele é um jogo que tá meio esquecido pela galera, assim. Né?
Infelizmente.
Perto dos outros. Mas, pô, é um puto jogo. Quem não jogou, pega aí, sei lá, um emuladorzinho. Enfim. incentivando a pirataria aí, mas tudo bem.
eu fiquei quieta quando eu falei, né?
Agora a Nintendo acabou qualquer relação que a gente poderia ter com a Nintendo.
Não, tá de boa, eles vão entender. É só pra testar, galera. Só testar. Compra um Game Boy Advance.
Tô tentando fazer com que a Nintendo contrate a gente pra gente dar umas ideias aí boas de inimigo. Aí tu manda essa.
Ué. Manda umas coisas pra gente aí, Nintendo, pra gente testar, então.
Patrocina aí.
Não tem dinheiro pra comprar essas coisas, não.
Ainda mais na quarentena, como é que eu vou sair de casa pra comprar coisa?
Pô, aí, ó, tá vendo? Mas aí, cara, concluindo, assim, eu anotei muita coisa que eu ainda não falei e não vou nem falar. Porque... Mas eu acho que eu consegui falar bem, assim, dos que mais me chamaram a atenção. Uhum. Só passando rápido, assim, no Twilight, pô, tem o Zant, que eu acho que ele tem que ser mencionado.
Sim.
Porque a batalha com ele, eu acho que é uma das mais longas que tem, pelo que eu me lembro, assim, porque ele passa por todos os cenários de bosses, né, que você passou antes. E eu achei isso o máximo, assim. Eu achei muito legal, que não tem um cenário fixo. Você relembra tudo que você passou no jogo. Sim. E eu achei isso muito legal.
É legal.
E a cada vez que você. Que ele muda, né, de ambiente, a batalha muda um pouco também. Então isso é muito legal, porque tem muita estratégia diferente. É, achei muito legal essa batalha. É, no Twilight mesmo, tem a Puppet Zelda, né, que, pô,
nossa,
o design é bem maneiro.
Você tendo que lutar contra a Zelda, você fica assim, cara, que...
Nossa, pois é, cara, eu fiquei, caraca, eu não posso bater na Zelda, sabe? É errado. É... Bom, Ganondorf sem comentários, né? Já falou bem dele, o do Twilight também é super maneiro. Eu acho que dos Ganondorfs ele é o mais... O design, assim, mais legal.
Uhum.
É... Deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui. Fechando, que eu tinha comentado no começo, que teve um chefão que eu gostei muito pelo fechamento da história, que me fez pensar, assim... É, foi o Yuga Ganon no A Link Between Worlds.
Yuga Ganon, pode crer.
É. O Yuga, ele aparece, né, durante o jogo, ele, uhum. ele prende as pessoas em quadros, ele prende inclusive a Hilda e a Zelda.
Uhum.
É, e o que eu gostei muito nele é que ele me fez pensar assim um pouco, né, na história toda. E eu gostei da história dele, porque a Hilda, na verdade, né, quando ela fala de Lorule, ela fala que ela quer a Triforce de Hyrule. Exatamente, porque ela falou, desde que a gente destruiu a nossa Triforce, ficou um caos,
uhum.
e a gente precisa da Triforce de vocês, vocês vão entender, não sei o quê. E aí ela vai e summona, assim, o Yuga Ganon.
Uhum.
E aí, depois que você enfrenta ele e acaba a primeira parte da batalha... Porque, normalmente, esses final bosses, né? Eles têm algumas partes, né? Parte 1, parte 2, parte 3, sei lá.
Uhum.
Quando você acaba a primeira parte da batalha, ele transforma ela num quadro, né? Sim. Então, tipo, ele meio que trai ela e fala... Ah, não, agora eu não vou te ajudar, sabe? Eu sou malvada, eu quero Lorule pra mim.
Sim.
É, e aí ele agora tem a Triforce dela, né? Da sabedoria e dele do poder.
Uhum.
E aí você enfrenta ele e tal. E aí eu fiquei pensando. É, como em Lorule não tem uma Triforce, o herói dessa dimensão paralela, o Ravio, ele é um covarde, né? E ele Sim. abandona a
Hilda.
Ele não tem...
é o oposto do Link, né? Ele não tem.
Exatamente. E Sim. não só isso. Ele, além de não ter a Triforce da coragem. É, porque não tem Triforce mesmo em Lorule, ele é um Link mais extrovertido, né?
Sim.
Ele é um Link que fala pra caramba, então é realmente bem oposto, assim. Um
vendedor de itens.
É, bobão lá, enfim.
E é legal você ter mencionado esse Yuga Ganon, porque eu me lembro. Isso me começa a me trazer as memórias que eu tive de quando eu joguei.
Uhum.
E me lembra que o Ganon em si, tipo. Não sei, às vezes tem gente que não se liga nisso, né? Mas o Ganon em si, ele é uma força. E o Ganondorf é a pessoa, o Gerudo, que é só o receptáculo pra essa força Ganon. Então, por isso que tem esse Yuga Ganon. Tipo, é como se ele estivesse sendo possuído por essa entidade maligna que é o Ganon, né? É. Yuga é o Loruliano lá que tava ajudando. Era tipo um sacerdote da Hilda, enfim.
E... ele é como se fosse a versão de Lorule do Ganondorf, né?
É, basicamente isso. E não necessariamente o Ganon precisa estar dentro do Ganondorf. Ele pode estar dentro de qualquer outra pessoa que esteja... se abra pra essa força, né, habitar. E isso é muito maneiro. É um conceito também que poderia ser usado mais vezes, eu acho.
E aí, pegando esse bonde aí, o que eu pensei, né, além do Havel ser a versão contrária do Link, ele vai pra Hyrule justamente procurar essa versão dele mais corajosa, né, pra ajudar lá em Lorule. A Zelda em Hyrule, ela sempre desconfiou e foi contra o Ganondorf. E a Hilda em Lorule, sem o poder da sabedoria, né, da Triforce, ela sempre confiou no Yuga. Exatamente. Então, achei isso muito interessante, porque quando eu joguei a primeira vez, eu não me toquei desse negócio da Triforce, né?
São vários
paralelos. Do Havel não ter a coragem e da Hilda não ter a sabedoria.
Uhum.
Então, eu agora, buscando os chefões, né, relembrando, eu fiquei, caraca, pode crer, sabe? Um negócio que é meio óbvio, assim, eu não toquei na época.
É, e assim, apesar do... É legal ver, assim, vamos fazer uma rápida... passada pela história do Link Between Worlds, que é muito boa. O Havel, apesar dele ser covarde, né, ser despido da Triforce da Coragem, enfim, ele, ainda assim, ele encontra força para ir até um lugar, e eles, a partir do momento que ele tem contato com o Link, ele sabe que aquele maluco é o responsável pela Triforce da Coragem naquele mundo, e é ele que ele tem que ajudar naquele momento. Então é por isso que ele tipo, te disponibiliza alguns itens e tal. Sempre escondendo o rosto dele. É muito, muito maneiro. Esse jogo é muito, muito bom.
Pô, esse jogo aí, cara, depois pensando assim, eu acho que é um dos melhores plots.
Sim, com certeza.
A história, né? O que acontece ali no fundo, né? No background e tal. Pô, é muito legal. Muito legal mesmo.
Cara, Nintendo... Porra, Nintendo, ela tinha que juntar, pegar todos esses conceitos, tá ligado? E
fazer... Nintendo, tá aí, cara, tá na tua cara, mano. Sabe?
Porra, Lorule, cara, é um conceito tão foda que eles já usaram, tipo, nesse jogo, já usaram no Link to the Past, que, não, apesar de não ser Lorule, era o inverso ali, né, era o Shadow Realm. É muita coisa que eu queria ver nesse jogo novo, cara. Porra.
É, vontade de pegar a Nintendo, a pessoa a Nintendo, sacudir.
Balançar. Tem um meme, né? Do
boneco. Um tapa.
Acho que é do pica-pau, não sei. Sacudindo o pau.
É isso. Quero ver a Hilda com o Vat.
Nossa.
Vamos anotar aí as coisas que a gente quer ver, mandar um e-mail pra Nintendo.
Querida Nintendo.
Mandar uma carta. Muito bom.
Pois é, tem coisa que a Nintendo, ela é engraçada, porque tem alguns jogos tipo Twilight que ela passa essa sensação de ser um jogo mais velho, né? Pra gente mais madura e tal. Mas aí, ao mesmo tempo, ela tem umas bobeirinhas assim que não precisava. Eu não sei o que acontece. Porque eu acho que são produtores, diretores diferentes, devem trocar ao longo do tempo. E aí, às vezes, sai um jogo um pouco mais sério, às vezes sai um jogo mais infantil, né? Com os conceitos mais assim... Mais, não é que seja...
Não acho que seja infantil.
É assim, voltado realmente para um público mais jovem e tal. Mas eu realmente acho que o Zelda poderia ter um viés mais realista e mais adulto. Que conseguisse encontrar legal com essa coisa de infantil, mais simplesinha.
Pô, tem tanta coisa aí maneira que vai nessa linha que você tá falando, tipo, o próprio, sei lá, Stranger Things, tá ligado?
Exatamente.
Ele é 100% focado no público jovem, juvenil, mas ao mesmo tempo ele, tipo, ele tem muita coisa séria, tá ligado, acontecendo. A temática do bagulho é, cara, o mundo tá acabando e a gente precisa fazer alguma coisa. O Breath of the Wild, o que eu senti, assim, ele, Eles queriam fazer isso, né? Queria que tivesse aquele peso todo de fim do mundo, de isolação e tal. Mas eu não senti isso jogando. Eu senti que, tipo, é um jogo muito foda. É um mundo muito lindo, bonito pra você explorar e tal. Mas não parecia que era um mundo destruído, saca? Era um mundo, parecia que era um mundo novo, recente, que tava se reerguendo e tal. Mas não parecia que era um mundo que passou por uma guerra há 100 anos atrás e que, tipo, ficou completamente destruído. Você vê as ruínas e tal, mas você não sente isso.
Pô, no Ocarina of Time, que se passam só 7 anos, você vê toda a destruição, né?
Sim,
muda,
nossa,
completamente.
É o exemplo perfeito, tá aí. Tipo, beleza que foram 100 anos pra se reerguer e tal, mas pela história, tipo, era um bagulho que foi catastrófico e o mundo quase acabou, tá ligado? Quase todo mundo foi dizimado porque tem um demônio literalmente vivendo dentro do castelo ali agora.
Exatamente.
Tá? A minha briga com Zelda, a única briga que eu tenho com Zelda... É essa coisa que eles têm, que é coisa de japonês, né? Que o japonês, ele gosta dessa coisinha, tipo... Ah, o poder da amizade está dentro dos cristais,
é cultural,
sabe?
Né? É cultural.
Que é uma coisa que eu não tenho muita paciência, não, assim.
Kingdom Hearts,
Final Fantasy.
Sim.
Tem essa coisa assim, né? Tipo, ah, só o poder do amor fará unir os povos do... Sabe, chega. A coisa do americano é legal, que é uma coisa mais realista, assim, não é uma coisa tão fantasiosa. Apesar de Zelda ser uma coisa fantasiosa, eu queria esse viés mais adultinho, entendeu?
Um pouco mais sério, né?
É.
Os jogos da franquia que mais se aproximam disso seria o Twilight. Até o próprio Breath of the Wild poderia se encaixar aí. E eu acho que até o Ocarina, cara. O Ocarina. Ele se enquadra um pouco
diretão.
Nisso também.
Mas, ó, Nintendo, quem tá falando do japonês é o Cristiano, tá?
Eu
te apoio, tá?
Eu falei de piratear, mas quem tá falando de cultura ainda.
Não sou eu, não, hein?
Mas o...
Deixa claro, não é racismo, não. Tô falando coisa de japonês, que eu digo assim, o japonês gosta dessa coisa de fantasia.
Sim, isso, né? Eu concordo, mas eu não vejo que é como um problema, sabe? Eu entendo que deles e tal, tanto que eu consumo, né? Se a gente não gostasse, a gente não tava aqui falando de Zelda.
Os caras são geniais.
É isso, mano. É isso aí.
Então é isso.
Muito boa a conclusão.
Eu quero saber o seguinte, você que tá escutando a gente, qual é o seu inimigo preferido?
Ou então, qual é o seu inimigo, o inimigo que você mais penou pra matar? A gente falou
você
de alguns
odeia.
Aqui. Que a gente quase destruiu o dispositivo que a gente tava usando pra jogar.
Ou o mais bonito também, o Mike tem um design mais irado.
Design,
ou o seu menos preferido. Manda pra gente aí.
É isso aí,
manda pra gente. Vocês podem falar com a gente no Facebook ou no Instagram. Nossas redes sociais são CoquiriCast. Ou nosso e-mail, que é coquiripodcast@gmail.com. A gente atualmente está preferindo receber e-mail porque a nossa caixinha está triste aqui. A gente só tem 2 e-mails. Então, com certeza... A gente, lógico, lê todas as mensagens e tal, mas o e-mail é mais fácil. E a gente fica guardadinho. Fica
organizadinho
aqui.
E tal.
Exatamente.
Corre menos risco da gente não ver a sua mensagem.
Exatamente. Então manda aí pra gente, queremos saber de vocês. Valeu, pessoal. Até a próxima.
Valeu, galera.
Valeu, galera. Até mais.
Tchau, tchau.